Existe um propósito maior para nós aqui, amém? Que Deus abençoe o teu coração. Colossenses capítulo 4, nós vamos ler do verso 2 a 6, tá? Abre sua Bíblia em Colossenses capítulo 4, é uma cartinha, uma pequitita cartinha, mas essa carta tem uma mensagem fundamental para nós, é uma carta cristológica, é uma carta maravilhosa. Mas quando chega nesse momento aqui, Paulo, ele vai trazer algumas orientações ou exortações da parte de Deus para essa igreja em Colossos. Amém? Contexto da carta. Paulo não escreveu essa carta. Essa carta é Epáfras, ministro, cooperador de Paulo, provavelmente escreveu a carta. Essa igreja se encontrava na casa de Filemão. Só que quando nós chegamos aqui, Paulo começa no primeiro capítulo elogiando essa igreja. Ele enche essa igreja de elogio. Depois ele dá uma ação de graças para a igreja. Depois ele faz uma oração para a igreja. Agora, quando chega no finalzinho aqui, ele é obrigado a instruir a igreja. Porque a igreja é isso, meus irmãos. Em todo o tempo, alguma coisa tenta entrar pelas igrejas, tentando desviar a igreja, tirar, distrair a igreja do Senhor. Amém? Mas vamos ler então, capítulo 4, dedique-se à oração e estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pela qual estou preso. Ore para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveite ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saiba como responder a cada um. Amém. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe mais uma vez aqui, esse momento aqui, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo está preso em Roma. Só que essa prisão de Paulo é uma prisão domiciliar. Então ele pode receber visita, ele pode escrever, alguém pode ficar, poderia ficar ali com ele. Na questão Onésimo, ficou lá com ele. E ele vai pedir a Filemão, ele vai fazer um pedido a Filemão para que recebesse Onésimo como irmão, porque de repente aconteceu naquela situação ali. Onésimo era escravo de Filemão e não saiu bem da casa, provavelmente não saiu bem da casa de Filemão. Mas agora Paulo vai fazer um pedido. Paulo era amigo de Filemão, ele tinha uma amizade. Paulo faz, olha, recebe ele agora, não como escravo, mas como irmão em Cristo. E o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é dedique a oração. E o tema eu botei conexão com Deus. Irmãos, nesse tempo, o que não falta são as distrações que chegam em todo o tempo na minha vida e nas nossas vidas. Em todo o tempo nós estamos distraídos com alguma coisa. O celular é um perigo. É um perigo porque ele chama a atenção. A Letícia fez 7 meses, agora dia 1º, agora ela fica querendo pegar o telefone, ela fica querendo morder o telefone. Alguma coisa chama a atenção de uma criança de 7 meses. Talvez você não deixe esse telefone, parece que se você ficar sem o telefone um dia, parece que você passa mal, começa a tremer. Mas não é só isso. Outra coisa também que nos distrai são as notícias que vão chegando a todo momento, a todo tempo. Outra distração também é a questão dos conflitos. Os conflitos, muitas das vezes, ele toma o nosso tempo todo tentando resolver alguma coisa. Não é assim mesmo? Talvez um conflito familiar, um conflito financeiro, um conflito de uma enfermidade, algo que tem te preocupado, que te tira o sono. Mas Paulo, ele abre aqui, chamando a atenção para a igreja de Colossos, na qual ele já tinha elogiado a igreja, ele já tinha ali feito um culto de ação de graça, mas nesse momento eles estão tentando, sendo seduzidos por algumas filosofias da época. E aí nós temos que prestar atenção por conta da montante de coisa que chega para nós hoje, como igreja. Se nós vamos abraçando uma coisa, abraçando outra, abraçando aqui, acolá, e daqui a pouco não temos dedicação, porque para dedicar exige tempo, existe comprometimento, existe compromisso. É, observe que Paulo também, ele está dando uma olhada aqui, parece que a mente dele, ele está em alguém que está praticando esporte. Quando a mente de Paulo, muitas das vezes, quando ele fala de vigilância, ele está olhando lá para um soldado. Ele imagina um guerreiro que está na torre de vigília, que não pode cochilar. Mas aqui nesse momento, parece que ele está olhando para um esportista. Alguém que vai disputar uma maratona. E aí, você sabe muito bem como eu, que na maratona de São Paulo, por exemplo, todo mundo começa ali. Os camaradas preparados de alta performance, ele fica na tranquilidade, irmão. Ele sabe a velocidade que ele vai começar, no meio ele vai prosseguir, aquela, vai aumentando aquela velocidade. Se tem um lugar alto, um morrinho, um lugar íngreme, ele tem a posição, ele vai somatizar as forças deles ali, e ele só vai se esforçar mesmo quando ele está na reta final. Mas ele se preparou para isso. Ele se preparou emocionalmente, fisicamente, para cumprir. E tem aqueles que não conseguem ganhar, mas conseguem completar a maratona, porque houve preparação. Num dia só não se prepara para uma maratona. Eu já entrei várias vezes na academia. Várias vezes, eu detesto academia agora. Eu não consigo. Já então você entra, só no ano passado, acho que antes da Covid, eu entrei na academia umas duas vezes. Paguei lá a matrícula e acabei, não dei continuidade. E aí, você chega na academia, chega a ser engraçado. Por quê? Você chega na academia, aí está vindo o cara do teu lado, o instrutor chega e fala assim, olha, bota 10 quilos. 10 quilos para você. Aí o cara está puxando 100. Aí você fala, o cara está puxando 100, 10 não, vou botar 20. Aí você vai e coloca 20 pelo menos. E aí você puxa lá, 3 séries de 15, de 20. Está leve, vou aumentar 5. Amigo, vou no outro dia, na mesma noite, dá febre no camarada, o camarada dá febre, dá tonteira, toma não sei o que lá, de sei lá, melhorar o Dorflex. Cara, o cara está todo quebrado, e o que acontece? Ele desiste da academia. Por quê? Qual foi a instrução? Para ele puxar 10 quilos. Ele na ideia dele, que ele vai ganhar massa no mesmo dia, e vai perder peso no mesmo dia. Ele ficou anos comendo para adquirir um negócio aqui, e agora vai perder num dia? Não é tão simples assim. E aí Paulo fala, dedicação. Aquilo que você dedica, aquilo que você coloca tempo, cresce. Frutifica. E aí Paulo está falando o seguinte, irmãos, uma vida de oração não pode ser nada forçado, tem que ser com zelo, tem que ser com prazer. Você tem que estar amando orar, você tem que amar, se deleitar na presença de Deus para falar com Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. O Paulo vai falar que Ele é a supremacia da criação. Ele é o Criador, sustentador e governo das nossas vidas. E aí eu chego de qualquer maneira para falar com Deus. Eu não crio uma vida de dedicação com Deus, porque tem que levar tempo. Não se constrói uma vida de oração de uma noite para o dia, não tem isso. Aí a pessoa chega na igreja, pastor, eu quero trabalhar, pastor. Uau! Pastor, estou vindo de uma outra igreja e eu não posso ficar parado, amém, aleluia. Aí o pastor está aqui, segurando as pontas, precisando realmente de voluntariado, no GA, ali com o pastor Jarba no DIP, o Ministério ID, o Ministério de Master, e aí fala assim, uau, o cara quer trabalho, irmão, aleluia! Só que calma, não é assim. Às vezes é um momento de dedicação, é um momento que você tem que sentar aqui, se preparar, ouvir, se organizar, pedir a Deus a direção. Porque às vezes você vai para o ID. Pastor, Deus falou que é para o ID. Amém, aleluia, é para o ID. Não, não é no ID não, pastor. Agora Deus falou de novo que é para o GA. Aí eu não sei aonde Deus está falando mais. Eu não sei que tanto Deus fala, e eu estou orando para Deus falar comigo, e Deus não está falando comigo dessa maneira. A gente fica pedindo uma direção, mas tudo isso são as emoções, são as seduções, as emoções que vai poluindo a nossa mente. A gente chega querendo produzir, porque lá fora, o mundo, ele existe um sistema, um mecanismo que você tem que produzir o tempo todo. Na igreja é diferente, tem um propósito maior. Quando você produz aqui, você está cuidando de vidas. Você não pode começar sem orar. Não existe ministério sem oração. Não existe. Uma outra coisa, a igreja, o propósito da obra de Deus, ela é sempre maior do que o obreiro. Às vezes tem pessoas que se acha o bambambam, que quer ser maior do que o negócio. Não. A igreja, ela é maior, porque a igreja, ela é de Cristo. Então a igreja é maior do que o obreiro. O espaço, o ministério é maior do que o obreiro, porque são as vidas, são as ovelhas do Senhor. Então, dedicação, ser um cristão como Paulo, se ele se sentia necessidade de orar, quanto mais nós, né? Se Paulo está ali, chamado por Cristo, ele tem essa necessidade, o que tem sustentado a nossa igreja com as portas abertas durante 87 anos? São as nossas orações. Isso começou aqui, eu não me lembro, nem tem como, né? Mas eu não tenho noção, mas eu tenho certeza que começou num terreno, porque a igreja geralmente começa num terreno. Alguém comprou um saco de cimento, alguém doou alguma coisa, alguém botou um pedreiro, voluntariou para levantar uma parede, veio um engenheiro, e olha só o tempo que nós temos, isso há 87 anos atrás, olha que construção, uau, que nave, climatizada, altura, o cara pensou. O cara, esse engenheiro, ele estudou, ele se dedicou, ele praticou para que isso acontecesse. Mas aí nós queremos que as coisas aconteçam da noite para o dia, e não é assim. Manter o compromisso de oração sem distrair com os outros afazeres. Você não pode orar, mas depois querendo responder o WhatsApp. Você está orando? Está querendo responder o WhatsApp orando? O que é isso? Se você está falando com o dono do ouro, da prata, aquele que abre uma porta onde não tem porta, aquele que sabe dos teus sonhos, conhece o teu coração, ele tem um projeto maior para você? Não dá, você tem que parar pelo menos. Bom, agora eu vou parar para falar com Deus. Por quê? Você tem que falar com Deus, mas você tem que parar para ouvir Deus. E se você não estiver com calma, você não ouve Deus. Quando nós estamos, irmãos, com ansiedade, querendo alguma coisa, nosso Pai, dá aquele frio. Eu fico olhando para os adolescentes, os jovens aqui, e aí a gente já passou essa fase nossa, mas meu Deus, aquele frio na barriga, o gato, é ele, Senhor. Eu estava orando, aquele friozinho. Cuidado, você está vendo um gato, um príncipe, pode ser um sapão. Aleluia, pede a Deus orientação, clareza. Seja objetiva no negócio. Não vai não, porque às vezes você sabe como é que é, né? Está orando. Aí tem a carência também, as nossas emoções. Na flor da pele, os neurônios aqui, meu Deus, aleluia. Pede orientação. A reação deve ser algo inegociável em nosso ministério. A oração deve ser algo inegociável em nosso ministério. Nós precisamos ter uma vida de oração para ministrarmos na vida das pessoas. Olha só, se eu estou pedindo a Deus uma orientação, dedicando a oração, para que isso? Para que eu oro? Para que eu me dedico? Para que eu possa ser usado para ministrar na vida de outras pessoas. Então isso precisa do Espírito Santo, porque se eu falar para uma outra pessoa na normalidade humana, só é um social. Agora, se eu vou na força de Deus, do Espírito Santo, aí é diferente. Ao Espírito Santo convence a pessoa, ao Espírito Santo, a pessoa do outro lado, por intermédio do Espírito Santo, ele se deixa a receber uma oração, uma palavra, uma orientação. Uma outra coisa, todos os líderes relevantes da Bíblia tiveram uma vida de oração, irmãos. Ninguém começou do nada, não. O Moisés, olha só a experiência de Moisés, para a gente ganhar tempo aqui. Moisés, ele era um cara esperto, irmãos. não era de bobeira, ele tinha matado um egípcio, ele tinha matado o cara enterrado na areia. Só que quando ele se encontra com Deus na sarça, ele fica tão maravilhado, que ele vai falar para Deus: Senhor, eu não sei conduzir essa obra, não sei nem falar. Porque não sabe falar o quê? Um cara cheio de atitude, o cara já tinha acometido um homicídio lá, defendendo o povo, e agora quando ele está diante de Deus, ele não sabe falar, porque tamanho é grande. Eu não estou falando que a obra, que a igreja é maior, o propósito de Cristo é maior do que qualquer ser humano que se levantar aqui na terra. Muitas vezes nós oramos ocasionalmente, ou em períodos de crise, isso acontece, parece até que Deus é bombeiro. Porque o que acontece? Está pegando fogo, seu Senhor, em nome de Jesus, começa orando, levanta uma campanha, ora pastor Leonardo, ora pastor Isaac, ora Delaney, ora pastor João, bota todo mundo para orar, parece que a casa está pegando fogo. Deus não é bombeiro, não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer que você tenha dedicação, que você tenha um relacionamento com Ele, que você tenha calma, que você reconheça a sua pequenez e a grandeza dEle, porque nós temos que conhecer a Deus. Por que que nos falta muitas das vezes o conhecimento? Por que que nós espalhamos mais do que ajuntamos? Por falta de conhecimento. Estejam alertas, a oração nos torna vigilantes. Olha só, impressionante. A oração nos torna vigilantes. Quando você ora, Deus te dá uma expertise maior. Mas não é expertise do mundo para tomar alguma coisa de alguém, furtar alguma coisa de alguém, não. A expertise de você entender o momento de ministrar na vida das pessoas. Eu estava olhando para a vida de uma pessoa ontem e eu falei: meu Deus. E eu não estou querendo diminuir a pessoa, mas o olhar meu estava vendo que a pessoa estava sofrendo, e aquela sofrência dela era do coração, e aquilo estava abatendo ela, os olhos, a sua autoestima, o jeito, o olho estava escorrendo a aguinha no canto do olho. O que é isso? É uma vida sofrida na mão do inimigo, que precisa de ser resgatada. Sejam agradecidos. Quem só pede nunca agradece e se torna egoísta. A superioridade da palavra, aí verso 3 e 4 que diz assim, ó: ao mesmo tempo ore também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pela qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Paulo não pede para que se abram portas da prisão para ele, benefício pessoal, não. Você vê que Paulo está preso, mas ele poderia estar chegando e reclamando diante de Deus? Ele poderia questionar Deus. Fala: Senhor, o Senhor me levantou, eu sou um apóstolo, carimbado, selado, inteligente, agora o Senhor me bota numa prisão, como é que eu vou pregar o Evangelho? Não. Ele não faz esse tipo de oração. Ele reconhece o tamanho dele e fala: Senhor, abra uma porta para que seja manifestado o Evangelho. Eu posso estar preso, mas a causa está evoluindo. Eu posso estar sofrendo, mas o Evangelho está crescendo. O que atrapalha a nossa vida muitas das vezes, o que atrapalha a nossa vida, o que acontece? É que quando vem o sofrimento, você questiona. Você fica todo embananado com o sofrimento. Até porque com o sofrimento ninguém quer sofrer mesmo. Não é verdade? Sofrimento nos traz dor, mas também nós aprendemos com o sofrimento. Sofrimento nos dá maturidade, crescimento. Às vezes algum Deus quer marcar nossa vida de alguma maneira. Para Paulo era mais importante ser ministro fiel do que um homem livre. Olha só. Olha a dimensão da coisa. Paulo não estava preocupado com a sua segurança pessoal, mas com o anúncio do Evangelho. Aonde está o teu coração? Qual a sua preocupação? Ou qual a maior preocupação sua? O que que tem te prendido? O que que tem te tomado tanto tempo que se tornou algo maior do que o Deus que nós servimos? O que que tem te tirado do salto? Por que que você está tão nervoso ou nervosa? Uma fechada de trânsito, você briga, você quer brigar, o cara cortou, você quer cortar o cara te fechou, você quer fechar. O que que tem te preocupado, igreja? Será que é o tempo de dedicação? Pastor Meise falou algo que me chamou a atenção. Você vê a gente tanto tempo na igreja, né? Pastor Meise falou uma palavra esses dias no treinamento lá e eu peguei aquela palavra. Ele falou: obediência é lugar de descanso. Falei: meu Deus, obediência, lugar de descanso. Falei: Senhor, quando o povo estava obedecendo lá no deserto, a comida chegava, tinha água, se é hoje tinha Wi-Fi. Que legal, cara. Se você tem alimentação, se você tem orientação, você tem a presença da tenda, você vai lá, tem a presença, você volta, tem alimento, tem água, não precisa nem de trabalhar, o negócio é maravilhoso. Agora, quando a gente desobedece, a gente entra no lugar da culpa, a culpa toma a nossa vida. O que atrapalha a nossa vida é a culpa. A culpa toma todo o nosso tempo, toda a nossa concentração, ela ocupa o maior espaço da nossa mente, porque você está sempre se culpando diante de: ai, Senhor, falei que ia orar, não orei. Cuidado com isso também. Eu falei isso lá no treinamento, eu passei até um vídeo lá no treinamento. Quantas vezes a gente fala, nós falamos assim: não vou orar por você, fulano, tchau. Aí embora, o tempo passa, você pega o telefone, liga, resolve, compra, vende, paga, e não orou nada. Para quê? Faz o seguinte: a partir de hoje, ou você ora na hora ou não ora. Ora com a pessoa. Agora eu estou fazendo assim. Quer oração? Então vamos orar aqui. Senhor Deus, abençoe em nome de Jesus. Coloca a tua boa mão aqui sobre essa pessoa. Amém. Mas ora na hora. Porque falar que vai orar depois. Aí eu me vem a lembrança do camarada que comprava lá no botequim, lá no interior. Ah, eu vou pagar depois, esse depois, né? Aí depois ele passava longe lá, ó, ia lá no vizinho, abria um outro crédito. Paulo pede a Deus para abrir as portas daquilo que o levou para a prisão. O sofrimento não fez com que Paulo desistisse do ministério da palavra e nem mudasse a sua mensagem. A cadeia de Paulo virou um púlpito para a pregação. Irmãos, os nossos processos, as nossas lutas, muitas das vezes ela serve de testemunho, dependendo da sua reação, dependendo do jeito que você compreende ela. Se você colocar uma perspectiva positiva, vai ter respostas positivas. Se você colocar negativa, você vai ficar sempre negativo. Você olha para uma situação, tem pessoas que recebem um diagnóstico terrível, é motivo de qualquer um chorar, reclamar, pular, e ela não. O Senhor está comigo, o Senhor vai me ajudar a passar esse processo, o Senhor vai me orientar, eu vou crescer nele. É isso que Paulo está fazendo, porque Paulo tinha uma identidade em Cristo. Para Paulo, morrer era lucro. É uma doideira o ministério de Paulo. Parece meio que loucura, porque para Paulo, se ele morresse, ele estava no lucro. Paulo desejava pregar de forma livre e aberta. Claro, ninguém quer ficar preso. Se Deus libertasse ele da prisão, possivelmente ele conseguiria alcançar mais pessoas, mas ele não estava questionando. A leitura da Bíblia não deve ser uma atividade secundária, mas a nossa maior prioridade. Aí, não tem aquele negócio da BF? Quem ora, como é que é a Bíblia, não lê? Como é que é? Tem esse negócio, eu não vou saber agora, não sei cantar e vou perder aqui. Mas tem um negócio da BF, não tem? Irmãos, se ler a Bíblia parece uma coisa, né? É quando a gente começa a ler a Bíblia, assim, parece que uma coisa puxa para a oração. Ou você ora e você lê a Bíblia, porque parece que Parece não, as duas coisas andam entrelaçadas, andam juntas. Quem está lendo a Bíblia geralmente vai ser levado pelo Espírito a orar. Ou quem está orando vai ser direcionado por Deus para a palavra revelada. Por que que em alguns meios as pessoas falam muito assim, Deus falou comigo, Deus fala comigo, tal, face a face. Mas Deus fala face a face através da revelação já dada aqui. A revelação do Filho de Deus. A revelação do poder de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Nós estamos no processo do mundo. O mundo realmente já é dos malignos, nos perturba, atrapalha a nossa vida. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo. Ele já venceu. Nos resta frutificar em Cristo. Nos resta ser obediente à palavra. Nos resta escolhermos tirar um tempo para Deus em meio aos nossos afazeres. Em meio às nossas perturbações e preocupações, para um momento, para se deleitar com Deus, para ouvir a voz de Deus. Isso tem que ser um casamento santo, irmãos. Amém. Eu não vou entrar nesse detalhe, não. A importância do testemunho, 5 e 6. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveite ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saiba como responder a cada um. A ideia desse texto, pastor João falou há pouco tempo atrás aqui, a ideia de pechinchar, lá de Efésios 5 também, a questão de aproveitar a oportunidade aqui, é a mesma coisa, lá de Efésios lá, as oportunidades. O que que nós fazemos com as nossas oportunidades? O que que você tem feito com as suas oportunidades? A oportunidade que chega, você tem se preparado? Porque elas são, aqui também dá a entender também como um comerciante que está na esquina ali tentando vender alguma coisa. Nas quentinhas de manhã aqui para o retiro dos homens, foi feito tanta quentinha, se eu faço X de quentinhas, eu vou lucrar X, eu vou investir X e eu vou poder abençoar X. Que a ideia é essa da quentinha. A ideia é fazer uma venda na quentina, levantar um valor e abençoar os homens aí para ir no retiro. A ideia do comerciante que está ali, que ele não pode perder nenhum negócio. No comércio, você tem que ter essa expertise da compra. Às vezes a compra aparece aquela oportunidade naquele dia. Se você não comprar, não executar a compra, amanhã já mudou o preço. Você perdeu dinheiro, você perdeu o negócio. Então, oportunidade, sejam sábios no procedimento, as oportunidades. Eu me lembro que esses dias eu fui levar um exame no médio em Ipanema, peguei o metrô. Vindo de volta, no retorno do metrô, um cara sentou do meu lado. E aí começou um assunto, começou uma conversa. E aí, de Ipanema, eu desci. Aí, o que aconteceu comigo? Era para me descer que Irajá, eu passei para colégio. Eu falei, meu Deus, perdi a habitação. Porque a conversa foi tomando uma dimensão. Eu orei por ele, orientei ele. Ele ia descer na Pavuna, ia para Belfor Roxo. Lá para aquelas bandas de Belfor Roxo. Mas o que acontece? É oportunidade. Nós não podemos perder a oportunidade. Agora, qual oportunidade, pastor, que o senhor está falando? Oportunidade de oferecer, de proclamar a palavra, de evangelizar, de falar de Jesus. As pessoas estão sedentas, mas só que você não fala de Jesus. Eu não falei aqui que eu olhei para a mulher e observei que tinha algo diferente naquela pessoa. O teu olhar conhece, você consegue reconhecer uma pessoa que não está bem, só olhando para ela. Eu, graças a Deus, Deus tem me dado assim, eu consigo olhar para a pessoa e falar, meu Deus, essa pessoa não está bem. Você está bem, fulano? Estou bem, pastor. Aí eu dentro de mim, tá não. Tá bem, fulano? E aí a gente pergunta de novo, estou bem, pastor. Tá não. A gente sabe que não está não. Aí você está orientando uma pessoa e ele está indo, ele está se distanciando e você já sabe o que que vai acontecer lá na frente. Pastor, sou profeta, sou profeta. Não, não é isso. é a vida. A vida, os buracos da vida, as marcas que você vai assumindo, que você vai aprendendo, a força. Você aprende a força, porque uma pessoa que vem lá do interior, que nasce no interior, num lugar que não tinha nem iogurte, eu vim tomar iogurte aqui, meus irmãos, com 18 anos. E aí? Comendo muitas das vezes caça lá. Pastor, mas o que é isso? É perseverar. Saber para onde eu estou indo. E agora, como é que pode isso? O cara sai de um rumo para outro. Eu tenho certeza que não foi eu, meus irmãos. A minha vida, eu tenho absolutamente certeza. E eu não sou maluco de falar assim, foi eu que construí alguma coisa. No meu sentido de vida, no meu estilo de vida, foi Deus. Pegar uma pessoa na família, não tinha crente, não tinha ninguém lá. Andar 500 quilômetros, chegar aqui, conhecer a igreja e ser crente, ser pastor hoje. Nunca passou isso na minha cabeça. Mas quando eu abracei a salvação de Cristo, o meu desejo é ficar perto. É uma palavrazinha diferente. O meu desejo é aprender. O meu desejo é de estar com Ele. Rapaz, às vezes a gente sai de férias. Sai de férias. Às vezes a Larissa reclama, porque intensidade na leitura, é o tempo que eu tenho que dedicar um pouco mais à leitura, um pouco mais, de repente, à oração. Estou de férias, tudo bem, mas eu não consigo me desligar. Parece que quando eu vou fazendo assim, eu vou me sentindo falta de alguma coisa, começo a me coçar, começo a sentir uma fadiga, estou me distanciando da Bíblia. Eu falo, meu Deus, eu não li a Bíblia hoje, nem um capítulo, Senhor. Eu tenho medo, irmãos, eu tenho medo do mundo, eu tenho medo porque eu vim de lá, eu tenho medo das ofertas do mundo. Jesus foi tentado, Paulo foi tentado, acho que o pastor Leonardo não vai ser tentado, qualquer um dos pastores. Então eu tenho medo do mundo me machucar outra vez, eu tenho medo de me perder, por isso que quando eu fico fora disso aqui, parece que está faltando um remedinho. O remedinho controlado. A oração e a palavra vão determinar a eficácia do testemunho. O mundo nos observa diariamente. Não podemos ser tropeço na vida dos outros. Olha só, olha a importância. Se você der uma orientação errada, você acaba com a vida da pessoa. Por isso que não pode ser uma orientação sem oração. Não pode. Não pode. Como é que você vai orientar sem orar, sem buscar a Deus, e vai orientar uma outra pessoa? Pelo amor de Deus, não faça. Não faça, porque orientar uma pessoa é algo complicado, é difícil. Nós temos que ter muita sabedoria. O nosso exemplo pode enfraquecer ou fortalecer uma vida. Olha, as nossas palavras convencem, mas o nosso exemplo arrasta uma multidão de pessoas. Sejam sábios no procedimento. Falar sobre proceder da vida diária, precisamos fazer bom uso de todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável. Bom dia, vizinho. Tudo bem, minha irmã? Deus te abençoe. Como é que você está? Às vezes a gente não fala com o vizinho. Não. Eu estou num lugar de superioridade. O meu Deus é maior do que o dela. Não é assim? Quando a gente se depara com outras religiões, o meu Deus é poderoso. Nós sabemos que sim, mas não precisa falar e nem defender Deus. Você precisa de orar para que a pessoa, Deus nos dê uma oportunidade para que abra-se os olhos da salvação para ela também. Precisamos fazer o bom uso de todas as oportunidades, já falei. A mansidão é o oposto da rispidez. Irmãos, não tem como. Se a gente não for manso, a gente vai fazer o quê? Nós vamos espalhar mais do que juntar. Se espera de discípulos, se espera de um cristão a mansidão, porque Jesus, quando foi atacado, ele não revidava. Jesus, quando foi zombado, ele não revidava. Foi cuspido, construíram uma coroa de espinho para ele. Às vezes, na cruz, colocaram lá, aí ó, rei dos judeus, aí o rei de vocês aí ó, tá aí o rei de vocês. Quando ele foi questionado lá, você é o rei dos judeus? Ele vai falar o quê? Você está falando. Ele não falou nada. Propósito, missão. Abraçar a missão dentro da sua realidade, da sua competência, mas com comprometimento. Não precisa de chegar aqui voando na nuvem, pegando o anjo, agarrando o anjo, fazendo tudo. Mas assuma a sua responsabilidade diante de Deus, porque Deus é maior do que tudo isso que nós estamos falando aqui. Essas questões que estava perseguindo a igreja de Colossos aqui, eram sombras, algumas sombras filosóficas, algumas sombras que estava tentando evadir a igreja do Senhor, mas Jesus, ele tem a supremacia, porque ele venceu o mundo, e nós temos um caminho pela qual nos dar a vida. Nós só estamos aqui de passagem, porque vai ter novamente, se nós perseverarmos, nós vamos encontrar com Deus. Quando o caráter e a conduta e a conversa trabalham em conjunto, o resultado é o testemunho eficaz. Que Deus abençoe a sua vida, meus irmãos. Que Deus abençoe a minha vida. O nosso maior esforço hoje é para que o nosso testemunho seja algo positivo da parte de Deus. Que Deus abençoe a tua vida através dessa palavra. Nós vamos estar orando agora para finalizar esse momento aqui, tá? Que Deus abençoe a tua vida aí. Dedique-se à oração. Leia a palavra de Deus. Reconheça a sua pequenez, as nossas limitações e a importância do testemunho. Coloca a mão no teu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar esse momento aqui, Senhor Deus, diante do Senhor, para finalizarmos aqui agora, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Às vezes alguma inquietação, alguma coisa, uma preocupação, um compromisso, Senhor, um contrato que a pessoa assinou, e que isso agora tem tirado o sono dela. Mas, Senhor, ajuda, Senhor. Ajuda essa pessoa. Talvez a notícia de um parente enfermo, alguém próximo, mas que o Senhor possa colocar a tua boa mão sobre ela, Pai. Eu te peço e confio, te agradeço na tua palavra, que o Senhor é maior do que tudo isso. Toma o controle das nossas vidas, Senhor. Que o nosso testemunho seja algo positivo da parte do Senhor. Eu oro nos colocando aqui, aqueles que estão nos assistindo agora, Senhor, no nome de Jesus. Se estão passando, Senhor Deus, por algum assunto difícil, que o Senhor possa visitar a casa agora, Senhor, a família. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém.